Cavaleiros do Zodíaco.
Faça elevar cosmos no seu coração.
Cindy Nerd, cultura nerd, filmes, séries, videogames,
tecnologia,
música e os mais variados temas da atualidade. A cultura nerd, agora na Rádio Web SPM.
Olá, servidoras e servidores, estamos aqui de novo com Cindy Nerd, eu e Dieguito. Fala, Diego.
Fala, Wellington, beleza?
Tudo jóia. Vamos lá, continuando, Diego, nostálgico, Cavaleiros do Zodíaco.
Wellington, lembrando que o nosso programa Cindy Nerd é patrocinado pela World Games.
Bacana.
World Games, uma loja antiga aí de Sorocaba, vende todos os tipos de jogos para videogames, vende os consoles, fica ali na Barão do Tatuí, número 1588, no Jardim Vergueiro.
Tem telefone lá?
Tem sim, é o 3234-1584, só falar com o Marcelo.
Amigão nosso.
Isso aí.
Gente fina, Marcelo, um grande abraço. Mas vamos lá, né? Estamos na fase 2, na parte 2 aqui do nosso programa.
Vamos colocar uma musiquinha de fundo, Eric?
Vai lá, Dieguito, põe pra nós.
Manda aí.
Muito legal, né, cara? Eu gosto muito desse cara de fundo falando dos Cavaleiros do Zodíaco.
Muito nostálgico, né?
Nem fale. Diego, falamos muito no programa anterior, né? Da repercussão, da onde veio o Cavaleiros do Zodíaco, da repercussão lá do Japão, que veio aqui para o Brasil, né? Enfim, fizemos todos esses comentários e a gente resolveu aí dividir o nosso programa em duas partes, porque, afinal de contas, Cavaleiros tem muito o que falar, né? E vamos aí falar da cronológica, da ordem cronológica dos Cavaleiros do Zodíaco.
Para quem quiser ficar por dentro, né? Eu mesmo, sinceramente, Wellington, você trouxe muita clareza para mim nessa cronologia, porque eu praticamente acompanhei mais as 12 casas, assisti tudo várias vezes.
Sim.
Durante a minha vida, né? Minha infância e adolescência.
Sim.
E como adulto, já adulto, eu assisti a saga de Hades.
Sim.
Mas eu pulei todas as outras sagas.
Nossa,
então eu vou pegar
para
assistir tudo de novo, que é muito bacana.
Sim, sem dúvida, né? E a própria, você dizendo aí que assistiu as 12 casas, né? Mas a própria saga das 12 casas, né? A Guerra Galáctica e as 12 casas deixam brechas explicando que, tipo, os deuses, de tempo em tempo surgem os deuses, né? No caso desse, de tempo em tempo, trata-se de 200, a cada 200 anos, né, Diego? Eles falam algumas vezes.
Aham, isso mesmo.
Durante as sagas, né? Guerra Galáctica e 12 Casas, né? E o que acontece? Há 200 anos atrás, antes da Guerra Galáctica, Diego, aconteceu o The Lost Canvas.
The Lost Canvas.
Isso.
Tem lá no Netflix, para quem quiser assistir.
Isso. Então, aconteceu lá o The Lost Canvas, né, que foi 243 anos, precisamente, né, antes da Guerra Galáctica, né?
Isso.
É um dos animes aí ligados aos Cavaleiros do Zodíaco, falando de 243 anos atrás, ou seja, neste novo anime, né, os fãs irão acompanhar a história do antigo Cavaleiro de Pégaso. Sabe o nome, Diego?
Não sei não. Qual que é, ué?
Era o tema de Pégaso.
Tema de Pégaso.
Né? Assim,
mas ele não tem nenhuma ligação de sangue com o Seiya, né?
Não, então vai vendo. Assim como o Seiya, né, ele também era órfão, né? Tinha uma
parecida,
forte ligação com Alone e Sasha. Vou dar aqui um
spoiler.
Um spoiler.
Pequeno
aqui,
spoiler.
Né? O Alone era ali, no caso, uma reencarnação, era um corpo recipiente aí para o Hades. Como o Shun foi nessa ocasião, né? E a Sasha era a reencarnação de Atena naquela ocasião, como era Saorikido nas atualidades.
Entendi.
Né? E o mais legal da história no The Lost Canvas, que aborda aí a versão da Guerra Santa na época de Doku, o Cavaleiro de Libra, e Shion, o Cavaleiro de Ares.
Pra quem não lembra, o Doku é o mestre do...
Do Shiryu, né? O Doku é o mestre ancião.
Cavaleiro Dragão.
Mas no The Lost Canvas, ele tinha apenas 17 anos, Diego.
Então, entendi.
Os
então a
dois...
maioria dos mestres agora eram novinhos daquela época.
Os únicos sobreviventes daquela época... Não, o único...
É o Doku.
Sobrevivente é o Doku.
Porque não dá spoiler, Shion... não dá o spoiler porque ele é o único sobrevivente. Deixa a turma acompanhar por quê.
Cara,
porque
mas...
eu fiquei não, surpreso mesmo... quando eu descobri.
Digo, mas mesmo eu dando spoiler aqui, né, você tem que assistir, porque tem todo um repertório por detrás, assim, porque quem assistiu, por exemplo, a saga de Hades, que aparece lá a ressurreição do Shion e tudo mais, então tem muita coisa para se esclarecer. Então todo o spoiler que eu der aqui...
Tem muita história ainda, né?
Não vai ser nem 1% da história que você tem que assistir e acompanhar.
É verdade, Wellington.
Então, daí voltando, né, os velhos conhecidos aí, Doku e o Shion, né, que eram o da antiga geração de cavaleiros, né? Então é isso, né? Falando bacana aí da The Lost Canvas.
Eu não peguei pra assistir ainda, vou pegar pra assistir. Tem no Netflix, né?
Tem, né? Nós comentamos isso no programa anterior, né? Só tem aí, infelizmente, eu digo aí os meus queridos ouvintes que querem acompanhar, que o The Lost Canvas, ele chega até a ser triste. Pro cara que é fã de Cavaleiros do Zodíaco, é de chorar, Diego. Porque ele só tem 28 episódios.
Ele não completa,
ele
né?
Ele não completa.
Ele ficou para nós igual o... aquele outro desenho na Caverna do Dragão, para sim, o mundo todo, né?
Não chega a ser igual Caverna do Dragão. Caverna chega, do Dragão não... é mais nostálgico ainda.
Não, aqui não tem final,
sim,
entendeu?
Não, mas sabe o que acontece? Apesar do The Lost Canvas, você não vê o final, mas ele trabalha a sua imaginação.
Sim.
Ele trabalha a sua imaginação porque o The Lost Canvas acaba e você, logicamente, já emenda com Guerra Galáctica. E aí você sabe o que aconteceu, né?
Uhum.
Que os sobreviventes ali do The Lost Canvas, tanto o Shion quanto o Doku... Você sabe que o Shion, ele foi o próximo... Ele foi o antigo cavaleiro, o antigo mestre do santuário, né?
Você sabia? Não sabia.
O Shion foi mestre do santuário, logo depois dessa Guerra Santa.
Não sabia. Né?
É, no decorrer dessa Guerra Santa...
Assumiu a presidência depois desse...
Foi.
Dessa guerra.
A Sasha nomeou ele aí. É, então, mas na realidade, assim, não é que... Não apareceu isso no The Lost Canvas.
Mas a gente conclui que aconteceu
mas
isso.
Mas a gente conclui, baseado com os fatos da atual geração, né, da Guerra Galáctica, que vem em seguir, a gente chega a essas conclusões.
Então não fica tão...
Não.
Áspero
vale,
assim.
Vale muito a pena assistir o The Lost Canvas.
E o próximo?
Falando aí de Guerra Galáctica, né? Guerra Galáctica, que é a Guerra Galáctica, né? Guerra Galáctica é o início da nova geração dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Quando tudo começou aqui no Brasil, para nós principalmente, né, Diego?
Aí chegou a ser o mais conhecido aqui no Brasil, foi quando lançou na Manchete.
Foi quando começou no Brasil, começou com Cavaleiros do Zodíaco, Guerra Galáctica. E mal sabia, né, quem estava vendo ali pela primeira vez, o que estava por vir, né?
Verdade.
Esta é uma das fases mais conhecidas dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Principalmente do público que acompanhou a história de Seiya e seus amigos na TV Manchete, né, Diego?
Isso aí.
Dando início à história de 5 Cavaleiros de Bronze, e logicamente que nessa época já concluiu. Pô, se eles são Cavaleiros de Bronze, quer dizer que deve ter de prata e
quer
de
dizer
ouro.
Que tem as outras, quer dizer que tem as outras medalhas, né?
Isso. Então, a Guerra Galáctica mostra alguns dos personagens escolhidos para servirem à reencarnação de Atena, né, que voltou no corpo da garota chamada Saori. É, Saori Kido. É, no grande evento que promete aí a armadura de ouro de Sagitário, que nós conhecemos os outros Cavaleiros de Bronze, que se juntaram a Seiya, como Hyoga, Shun e Shiryu. E na Guerra Galáctica também vemos Seiya e Shiryu se enfrentarem em uma luta literalmente até a morte.
É.
Sorte que o Cavaleiro de Pégaso conseguiu trazer o amigo de volta, você lembra?
Eles não eram amigos, ainda se tornaram ali, né? Depois do sacrifício de Seiya e do outro.
Não é que eles não eram amigos, eles foram criados no mesmo orfanato, né? Mas daí com a proposta aí do Mitsumasa Kido de tornarem guerreiros, né? Cavaleiros.
Mandou cada um para um lado do mundo.
Mandou cada um para um lado do mundo, né?
Eles se reencontraram, mas como são guerreiros, como são cavaleiros, um queria ganhar do outro, né? E nenhum,
sim,
queria perder, digamos assim.
E até ali então, Diego, no começo da saga, não tinha aquela proposta, tipo, tá, eu sou cavaleiro, o que eu defendo? A princípio eram lutadores de artes marciais com forças descomunais que iriam lutar ali num torneio, mas mal sabia que a função deles ia além de ser Simplesmente lutadores de artes marciais.
Simplesmente lutadores de UFC, né?
Sim, não, na realidade, eles tinham que defender um propósito, que era defender a deusa Atena, que defende a terra de forças ocultas, forças do mal.
Bolsonaro.
Isso aí. Só dar uma pincelada aqui nessa luta entre Seiya e Shiryu, né? Soltando spoiler, mas assim, como eu já disse, todo spoiler que eu der aqui...
Não é 1% de toda a história.
É muito pouco, menos de 1%.
Então alerta, galera.
Vamos lá,
todos galera. Os programas sempre vai ter um spoilerzinho de leve.
Mas é muito pequeno.
É pra, senão a gente perde o foco do negócio.
Só então relembrando dessa luta aqui de Seiya e Shiryu. Então a luta entre Seiya e Shiryu, que aconteceu na Guerra Galáctica, né? Foi uma guerra, uma luta muito enfática, né? Ambos muito poderosos, né? Ali no contexto, com, no caso, Seiya de Pegasus, que já vinha de vitórias anteriores. E ali aparece, então, a primeira luta de Shiryu, que apresentava ali um punho muito poderoso, né? E um escudo também mais poderoso ainda. E o Seiya via ali uma grande problemática, porque não conseguia combater o adversário de igual para igual, né? Ele estava vendo ali um grande problema e fica ali, então, na questão ali, aonde achar o ponto fraco do cidadão. E após muitas porradas, né?
O que você está falando é uma das lutas, né? São várias lutas, assim.
Um breve resumo, viu, Diego? O que acontece? Após muitas porradas, você ter levado muitas porradas, ele conseguiu identificar um ponto fraco no Shiryu.
Mas fica sempre evidente como você é mais casca grossa, né?
Sim, sim.
Moleque atentado.
E daí ele consegue achar esse ponto fraco, o Diego? Ele acaba que... Ele conflita aí o punho mais forte contra o escudo mais forte. E o que acontece? Ambos se quebram.
Uhum.
Né? O Shiryu ali num golpe errôneo ali e tudo mais, ele quebra a sua própria armadura. E aí, desarmado, o Seiya ficou com peninha e tirou também a armadura dele também.
O bom e velho, 5 minutos sem perder a amizade, né?
Isso, né? Vamos lutar de igual para igual. Isso. E numa ocasião, Seiya...
Não vale xingar a mãe e puxar o cabelo.
O Seiya faz com que o Shiryu tenha uma parada cardíaca ali.
Você poderia estar lá nessa hora, né, Wellington? Então, para dar uma auxiliada aí.
Mas daí o Seiya também é inteligente, o cidadão. Conseguiu contornar a situação e o Shiryu acaba aqui voltando, né, dessa possível parada cardíaca conforme o golpe que o Seiya tinha aplicado ali no Shiryu. E depois tem muito contexto depois que acontece depois disso. O Shiryu acaba aqui conhecendo o Mu, ele vai a Jamiel para reformar as armaduras. Nossa, é muito bacana. Mas enfim, concluindo a Guerra Galáctica, é isso, né? Tem muita coisa por detrás da Guerra Galáctica.
Faz toda uma abertura para o próximo, que é a Batalha das 12 Casas.
Isso,
né?
Isso. Né? E assim, nessa batalha, nessa Guerra Galáctica, aí começam... Até então, acredita-se, né? Cavaleiros de Bronze. Não apareceu nenhum Cavaleiro de Prata. Aparece. Logo em seguida, aparece o Cavaleiro de Prata. E próximo à Batalha das 12 Casas, aparece lá alguns Cavaleiros de Ouro, né? Algumas lances de Cavaleiro de Ouro aparecem.
Entre, né, a Guerra Galáctica até chegar na Batalha das 12 Casas, outros personagens surgem, né, para fazer um prólogo aí, essa jornada deles, né?
Então, e até acontecer a Batalha das 12 Casas, tem ali encontros, né, entre possíveis Cavaleiros de Ouro, possibilidades, numa ocasião...
Flashbacks também, né?
Flashbacks... Né? Por último aparece o me recordo que o Miro destruindo a ilha de Andrômeda. Ele mata a ilha inteirinha sozinho.
Não me lembro. Isso é antes da Batalha das 12 Casas?
Isso antes da batalha. Quando eles estão viajando para a Grécia, rumo à Batalha das 12 Casas, tem uma amazona, né, que vai ao encontro de Shun ali no aeroporto, ali alguma coisa assim. E ela já alerta o Shun das dificuldades que estariam por vir, pois um Cavaleiro de Ouro apareceu na Ilha de Andrômeda e matou todo mundo, inclusive o Mestre de Shun.
Quando você vai falando, as memórias vão aparecendo em minha mente.
Sem dúvida, sem dúvida. E aí, vou deixando aí para os colegas, para os nossos ouvintes, né, se por acaso eu deixei aqui, quiser acrescentar algum detalhe, né, o nosso WhatsApp é o 99125-1554.
Isso aí, quem quiser mandar suas críticas, temas para nós fazermos novos programas, quem quiser participar, já está convidado. Esse programa é para servidoras, servidores e toda a população do Sorocaba em geral.
Legal. Vamos lá de Batalha das 12 Casas, Diego.
Isso aí.
Relembrado por todos que acompanham aí fielmente a saga, seja ela na Rede Manchete, na TV Bandeirantes, a Batalha das 12 Casas é uma das mais conhecidas da história dos Cavaleiros do Zodíaco, que, por sinal, pintou um jogo aí por conta disso, né, Diego?
Uhum.
Vários jogos.
Como nós
dissemos
no último
não
programa,
só um
né?
jogo, vários
Listamos
jogos.
Os principais jogos do Cavaleiros do Zodíaco em várias plataformas.
Isso. Isso porque ela se tornou uma das mais marcantes na trama toda. Mas não que tem muito mais e tão boas quanto, viu, Diego?
Sim.
Depois de ser ferida por uma flecha envenenada, Saori, né, a reencarnação de Atena, precisa ser salva pelos seus cavaleiros de bronze, Seiya, Shiryu, Hyoga e Shun. Iniciam, assim, a batalha contra o tempo para chegar até a casa do grande mestre, em menos de 12 horas, para que o líder retire a flecha do peito da reencarnação de Atena.
Eu lembro que a Saori tinha uma voz bem doce, né? Tipo professora boa, assim, professora...
Professora Helena?
É, tipo professora boazinha, né?
Ô, Diego, eu tô cometendo um pecado aqui, mas quero fazer uma correção, que eu falei aí entre Guerra Galáctica e Batalha das 12 Casas, a gente cita aí sempre os quatro cavaleiros, mas a gente deixou de colocar aí o Cavaleiro de Fênix, né?
Sim, sim, um dos grandes também em todo o desenho.
Sim, tão poderoso quanto, se não for o mais poderoso de todos, né? O Ikki de Fênix.
Ele chega a ser até um antagonista em muitos momentos, né?
Sim.
Não chega nem ser herói nem o vilão, né?
Sim, porque, para quem não sabe, o Ikki é o irmão do Cavaleiro de Andrômeda, né? O Cavaleiro Shun. Que quando foi para ser escolhido, né, quando eu estava vendo o sorteio para onde iriam para fazer os seus treinamentos, o Shun, né, que é o atual Cavaleiro de Andrômeda, foi escolhido para ir para a Ilha da Rainha da Morte, que se tratava do pior lugar que alguém poderia ir para fazer o treinamento.
Do inferno na Terra, tipo Rio de Janeiro. Assim.
Muito pior, Diego.
Muito pior, né?
Muito pior. E
Sorocaba
aí,
mesmo.
O Ikki, o irmão super protetor, né? Falou pro Mitsumasa Kida que eu tô precisando tirar umas férias mesmo, eu vou lá no lugar do meu irmão. Não dá nem para imaginar o Ikki com a armadura de Andrômeda e o Shun com a armadura de Fênix, né?
Não, né? Não dá.
E que bom que o Ikki tomou essa decisão aí. Sofreu barbaridade, né? A Ilha da Rainha da Morte. Lembra disso?
Sim. Inferno na Terra.
Então, voltando aí à Batalha das 12 Casas, né? Onde finalmente nos deparamos aí com os cavaleiros mais poderosos de Atena, os cavaleiros que protegem o santuário, e que antes de você chegar à sala de Atena, você tem que passar por 12 casas e encarar 12 cavaleiros de ouro.
E a segunda casa tinha um brasileiro lá.
É a Aldebaran. Aldebaran de
Touro. Aldebaran de Touro. Será que eles quiseram dizer que nós somos chifrudos ou que a gente gosta de churrasco? Por que colocaram o brasileiro no cavaleiro de touro? Será que... brasileiro é chifrudo mesmo.
Vou colocar uma situação curiosa, já que você falou do Aldebaran de touro, Diego. Você sabe que todo cavaleiro de touro se chama Aldebaran.
Aldebaran, você sabia dessa história assim.
Na realidade, ele tem lá o seu nome, mas a partir do momento que ele é eleito cavaleiro de ouro de touro, ele... cria esse codinome de Aldebaran.
Ele virou Aldebaran, né? Isso. Depois ele ficou só meio corno, né? Não vamos dar spoiler, mas depois ele só fica meio corno.
Não, pode até dar spoiler, Diego. Como eu já te falei, tá tranquilo. Né? O nosso ouvinte não vai ficar chateado. Não vai ficar chateado com os spoilers.
Só
é muito
mais,
conteúdo.
Só vai dar mais curiosidade para ele ver os desenhos novamente.
E eu vou te contar aqui uma novidade, Diego. Que para você vai ser novidade. Na batalha Soul of Gods, vamos pular aqui rapidinho, a gente já volta nas 12 casas para concluir, né? Mas na batalha do Soul of Gods, onde os cavaleiros de ouro vão para Asgard e tudo mais, a armadura de ouro de touro, né, que tem ali, que está com seu chifre quebrado, né, que foi quebrado pelo Seiya na batalha dos 12 casas, Daí, numa ocasião, o Doku arruma uma batalha pro Aldebaran. Ah, você que vai lá lutar lá porque você passou vergonha contra os guerreiros.
Deu
um
castigo pra ele?
É, você vai lá lutar com esse guerreiro deus aí agora. E aí o Aldebaran vai e faz aquela posição imponente dele, né? Tipo assim, eu preciso de um bom motivo pra lutar. Aí, na ocasião, acho que era o Cavaleiro de Hércules, se não me falha a memória. Eu tenho que pensar melhor, mas eu já corrijo já. E começa a soltar uns golpes nele, coisa e tal, e ele não se mexe, e o cavaleiro fica ensandecido. Como é que pode? Eu aqui querendo lutar, e ele se nega a lutar comigo. E aí ele vai lá e mira umas criancinhas que estão ali naquela arena, Diego, e manda o seu golpe lá. Aldebaran fica putíssimo.
Verdade.
Como pode? E nessa ocasião...
Ninguém mexe nos meus moleques.
Ele eleva o Cosmo de uma certa forma, Diego, que daí o chifre quebrado renasce.
Verdade, se restaurou.
Ele se restaurou, mas você não vai acreditar. Nessa ocasião ele renasce, esse chifre, né, no formato de uma armadura de ouro divina. Mas somente o chifre.
Bacana.
Então fica um chifre normal e o chifre de uma armadura de ouro divina.
Meio diamante, assim, né?
É dourado, só que com detalhes desenhados na... É muito bacana.
Tipo um chifre tatuado.
Isso, isso mesmo. Mas só lembrando que...
Em qual saga é essa?
Essa é a Soul of Gold, né?
Soul
Alma
Gold,
de ouro, né?
Sim.
Levando em consideração que isso não é o final dos Cavaleiros, né? Que depois disso... Levando em consideração a cronologia, daí tem novo cavaleiro.
Não vamos fugir, não, que nós estamos nas 12 casas, senão o nosso ouvinte vai se perder na cronologia. Lembrando, então, voltando, que nós começamos com Saint Seiya The Lost Canvas.
Correto.
Depois fomos para a Guerra Galáctica, agora estamos na Batalha das 12 Casas, indo para...
Isso, Batalha das 12 Casas, rumo aí à sala do Grande Mestre, né, Diego? Eles vão ter que passar pelas 12 Casas, muitas curiosidades... muitos acontecimentos nessas 12 casas, né? E até concluir ali que, na realidade, não precisava, como eu tinha dito no começo, né? Aí no final, não precisava que o grande mestre retirasse a flecha do peito da Saori ou da deusa Atena, né? Era um outro trâmite, um outro procedimento a ser feito, que foi feito e acabou que a nossa queridíssima Atena não foi a óbito naquele momento.
Eu gostava muito da voz do Doku, ele ficava... Shiryu, vá comprar pão na padaria, por favor.
Então, detalhe, Diego, que quando nós começamos a assistir, ninguém tinha ideia da idade do Mestre Ancião. E ninguém nem sabia o nome dele. O nome dele era Mestre Ancião.
Mestre Ancião, verdade.
Não tinha outro nome. Ninguém sabia que ele chamava Doku.
É verdade.
E assim, para descobrir que ele era o Cavaleiro de Libra, levou muito tempo.
Muitos anos, né? Se for ver bem.
E é isso aí. Concluindo aí, então, a Batalha das 12 Casas, Diego, vamos... A Batalha de Asgard. No meu ponto de vista... No meu humilde ponto de vista, por favor, não me crucifiquem. Mas, assim, no meu ponto de vista, não gosto da Batalha de Asgard. Não é uma das melhores, mas esse é o meu ponto de vista, né? Porque eu acho que foge um pouco, eles misturam um pouco aí de mitologia grega com mitologia nórdica.
É isso mesmo. Os Cavaleiros Zodíaco tem várias referências, né?
Então, mas eu não gosto. Mas, enfim, né? É muito bacana também. Como parte da vida de ser um cavaleiro de Atena, os perigos não parariam nas 12 casas ao lado dos cavaleiros de ouro. E assim, a próxima saga a ser contemplada nessa linha cronológica é a saga de Asgard. Hilda de Polaris é como escolhido para receber o deus Odin, da mitologia nórdica na Terra. Sua missão é garantir a paz e a ordem em Asgard. Porém, isso tudo é esquecido quando Poseidon, o deus grego, lhe dá um anel Nibelungo. Ao começar a seguir as ordens dele, Hilda, né, é a representante de Odin na Terra, declara guerra a Atena.
Então esse não tem o Thor, o Loki, né?
Tem sim.
Tem, né?
Tem. Na realidade é assim, ó. tem a armadura. Como é que fala? Armadura dos guerreiros deuses, né? Eu não me lembro se é a armadura mesmo que fala, mas assim, o nome não era Cavaleiros, o nome deles eram Guerreiros Deuses.
Sim.
Né? E o que, que acontece? Você vê que fala da questão do Anel Nibelungo. Para quebrar essa maldição de Poseidon, era necessário tirar esse anel do dedo da Hilda. E como teria que tirar? Somente usando a espada de Odin. Não se fala em armadura, só se fala em espada. E como conseguir essa espada? Cada armadura dos guerreiros deuses possuía uma joia, né? Uma esfera, não me recordo agora como foi o nome dado. A safira.
Safiras.
Era uma safira, isso. As safiras,
não deixa de ser joias, igual você falou.
Isso, as safiras de Odin. Então, para ter acesso à espada de Odin, você tinha que ter as safiras de Odin. Eram 7 armaduras. Consequentemente, você teria que derrotar 7 guerreiros deuses para conseguir as 7 safiras para ter acesso à espada de Odin. Né? E quando você tem acesso à espada de Odin, consequentemente, já vem com a armadura. Vem completa, né? Não é só a espada, não. Vem lá a roupinha completa, né?
Ah, é?
É muito bacana. E, no final, acaba aqui acontecendo uma batalha entre o Ceia de Pegasus, né? Que, naquela ocasião, se abdica a armadura de Pegasus para poder usar a armadura de Odin e confrontar ali Hilda de Polaris, que está poderosíssima por conta do Anel Nibelungo.
Como sempre, o Ceia aí sempre vestindo a camisa 10.
Sim, sem dúvida, né? Ele é o centroavante dos cavaleiros, né? E assim, ficou ali por último um guerreiro muito leal à Hilda de Polaris, né? O Siegfried, se não me falha a memória, era como se fosse uma espécie de dragão, a estrela protetora dele, um dragão de 2 cabeças, né? É até bacana, numa ocasião, o Shiryu também luta com ele, né? E sabe aquela coisa, quando eles estão se enfrentando e aparece o desenho por detrás da sua estrela protetora?
É típico dos cavaleiros, né? Cavaleiros têm bastante diálogo também, né?
Sim.
Tem uma sofrência antes de algumas batalhas. Mas é bacana, mostra uma história bem profunda.
Sim.
Não é nada raso.
Isso aí. E aí, concluindo a saga de Asgard, vamos atrás do vilão que fez isso com Asgard, né? Quem
Thanos.
É esse vilão?
Thanos.
O deus Poseidon, né? Os 3 principais deuses aí, se o nosso ouvinte se recorda, né? Os 3 principais deuses são Hades, Poseidon e Zeus. Poseidon aí que parece não se dar por vencido, né? Muito fácil. Depois de tentar controlar Hilda de Polaris e seu plano cair por água abaixo, graças aos Cavaleiros de Bronze, o deus grego decide tentar outra abordagem mais ofensiva, e quando a história chega à Batalha de Poseidon. O deus grego volta encarnado em Julian Solo e ele acaba raptando Saori Kido, né?
Saori também sofre, né, coitada? Oh, meu Deus.
Não,
do céu.
Ela é o foco, né?
Oh, meu Deus do céu, oh, toma ficar atrás dessa mulher.
Levando às profundezas do mar Mediterrâneo, que é onde fica localizado o santuário do deus Poseidon.
Ayrton, você lembra uma vez, acho que na batalha do... Não é a primeira batalha, seria ainda na Guerra Galáctica. Até perto daquela parte que o Shiryu fica cego, que a Saori e o Seiya caem num desfiladeiro, o Seiya faz um sacrifício pra pegar ela, que ele até ele torce a mão.
Sim.
Eu lembro, tinha rolado um climinha entre os dois ali, né?
Mas, Diego...
Eu jurava que...
A saga toda rola um clima.
É, né? Rola um clima entre os dois, né?
A saga toda.
Meio de amor e ódio, né? Ele lembra dela criancinha maltratando ele, né? Que ela era riquinha.
Mas, Diego, é só no comecinho.
Só no comecinho,
só
né?
Só no comecinho essa questão de amor
mas
e ódio.
Mas é uma fairly, né?
Sim, sim. Né? E mesmo na saga de Ômega, né? Onde os dois já estão adultos, né? Uhum. Já são adultos, o Seiya... Cavaleiro de Ouro, ela líder do santuário.
Toda poderosa.
Sim, já parece que está meio oficializado ali, né, o romance entre os dois.
Bacana.
voltando à saga de Poseidon, né? Poseidon explica para a reencarnação de Atena o motivo de seus planos, que é destruir a Terra. E agora os cavaleiros precisam encontrar a forma de salvar a deusa da sabedoria e não deixar que ela morra nas mãos de Poseidon. O que, que acontece? Quem são os guerreiros de Poseidon, né? São os Marinas.
Marinas?
Conheceu os Marinas? Não conheceu, Diego?
Aquaman, Aqualad. Brincadeira.
Tem os Marinas de Poseidon. Na realidade, são guerreiros, né? Como os guerreiros de Atenas chamam cavaleiros, os guerreiros de Poseidon se chamam Marinas. E usam as armaduras deles, na ocasião, se chama escamas.
Legal.
Mas semelhante com as armaduras de ouros. São escamas douradas, né? E se não me falha a memória... Quantos mares são, Diego? São sete mares, né?
Isso.
Então são sete marinas. São sete marinas, cada um defende um pilar. Tem o pilar de cada mar, né? E para resgatar a Saori, precisa derrubar o pilar principal, que é onde fica a sala do deus Poseidon. Mas para derrubar o pilar principal, você precisa derrubar o pilar de cada mar.
Isso, sobre os sete mares aí, para quem... Nós já vimos isso na escola, né? É uma designação histórica usada até a Idade Média, né? Na literatura árabe e europeia. Daí dessa lista faziam parte os mares Adriático, Arábico, Cáspio, Mediterrâneo, Negro e Vermelho e o Golfo Pérsico.
Ah, sim.
Uma breve explicação dos sete mares, para quem não lembra.
Mas nessa ocasião aí, Diego, ficou com... Oceano Atlântico, Índico, Ártico...
Mudou tudo depois.
Na ocasião dos Cavaleiros do Zodíaco, ficou nessa... vamos
ficou relembrar. Mais atual? Pacífico Isso. Norte, Pacífico Sul, Atlântico Isso. Norte, Atlântico Sul, o Índico, o Ártico e o Antártico.
Isso mesmo. Isso aí, Diego. E ali acaba meio que se mistura. Nossa, Diego, assim, me vem tantas coisas, tantas lembranças. A gente fica o dia inteiro. Eu vou
não
ficar
perde o foco, Wellington, não perde o foco.
Eu vou ficar o dia inteiro.
Vamos dar só uma pincelada em cada saga para a gente saber a ordem cronológica.
Mas, assim, tem muitos ex-cavaleiros envolvidos que se tornaram marinas.
É muito extenso, né, a saga dos cavaleiros, Sim. né? Se a Marvel, se um dia a Disney já comprar aí a Toei Animation, já pode criar mais um mundo aí dos cavaleiros.
E não é uma má ideia, não?
Não é, mas seria uma excelente ideia.
Não é uma má ideia, aí fica a dica.
Fica a dica.
Mas, assim, só lembrando aí de um cavaleiro de grande importância, que a gente não pode deixar de falar, um cavaleiro não, um marina, que depois ele vem se tornar um cavaleiro, já que você falou que pulou da saga das 12 casas para direto para Hades, você deve se lembrar do Kenon, que era irmão Sim. do Saga.
Sim.
O Kenon, ele foi um marina. Ele foi um marina de dragão marinho.
Uhum.
Né? E, na realidade, ele que começa todo esse fuá aí.
Ou seja, tinha que ser ele de novo, né, por uma treta.
Não, ele de novo não, né? Porque a treta anterior, quem tinha arrumado Irmão. Foi o Saga, né? Mas assim, havia ali um conflito também, Diego.
A família tem um espírito de confusão, né?
E detalhe, são gêmeos, né?
Isso.
Só para colocar a situação, voltando um pouquinho, na saga The Lost Canvas, onde o mestre do santuário também tinha um irmão gêmeos.
Verdade.
Antes do Shion assumir, o mestre anterior era gêmeo também e era portador da armadura de gêmeo.
Entendi.
Muito bacana. E aí, Diego, muitos conflitos, armaduras destruídas, armaduras quebradas.
Aquela boa e velha treta.
Armaduras emprestadas, né, que no final acaba aí que o Seiya, o Hyoga e o Shiryu acabam que... por conta das suas armaduras terem destruídas, acabam emprestando em armaduras de Sagitário, Aquário e de Libra.
Bacana.
Isso aí. Agora a saga. Tão boa quanto, mas aí eu digo que é a minha preferida. Como eu falei que a de Asgard não é a minha preferida, eu falo que a saga de Hades é a minha preferida.
Por enquanto, para mim também, né? Que pulei das 12 casas para Hades, a de Hades eu achei espetacular.
Mas não menos importantes, viu, Diego?
Sim.
Assista porque é importante. Então, chegamos na saga aí, depois da saga de Poseidon, chegamos à saga de Hades, né? que foi dividida em três partes, né? Para mim não foi, ficou dividido em nada, eu assisti tudo, uma atrás da outra, não teve divisão nenhuma.
Na verdade, não ficou, para você ficou em três partes, mas consideram duas, né? Inferno e Elísios, não é?
Eu considero assim também, Diego.
Inferno e Elísios.
Porque houve lá uma invasão de alguns cavaleiros no santuário e tudo mais, mas a mando de Hades.
Mas, aí
mas
já
eu considero, eu grudo tudo.
Já está na parte inferno ainda.
Sim, eu grudo tudo. Tanto no castelo de Hades e o inferno de Hades, eu deixo tudo junto, faço uma parte só, e o Campos Elísios eu separo. Nesse início, então, intitulado Santuário, os espectros são ressuscitados pelo deus do submundo, Hades. A intenção de atacar Atena e dominar o mundo. Com a ajuda de alguns cavaleiros de ouro e prata, o deus envia seu próprio exército para invadir o santuário onde Saori está. Saori, nossa deusa Atena. Agora os cavaleiros de bronze precisam enfrentar os perigos para manter a reencarnação de Atena a salvo. Como parte, né, a segunda parte aí que encaixa nesta saga, apesar de ser dividida, ela dá continuação aos episódios de parte do santuário, como eu disse, né?
É isso aí, então. A gente considera duas partes, mas para eles a primeira parte foi eles terem ido ao santuário, né, invadir o santuário e depois chegar no inferno.
Isso. Então, a partir desse episódio, a sequência começa a chamar Inferno. Depois que Ceia e Radamantes, né? Radamantes é um dos três juízes do inferno, Diego.
Dá trabalho, viu, Radamantes?
Caírem no portal do inferno, Shun, Yoga e Shiryu decidem seguir o mesmo caminho. Ah, detalhe, deixa eu só colocar, não posso deixar de falar.
Calma, Hélio, calma que você se empolga nos detalhes,
nas spoilers. Não dá pra deixar de falar isso. Pra você, Diego, pra você não, né? Pros cavaleiros, né? Chegarem ao inferno de Hades, você vai ter que alcançar o oitavo sentido. Como alcança o oitavo sentido, Diego?
Só mulher tem seis. Como eles conseguiram oito?
Então, né? Não, na realidade, o correto é que todo mundo tem cinco sentidos.
Mulheres têm seis.
A mulher tem o sexto sentido.
Esse sentido.
Que é a premonição, né?
Sabe tudo, na verdade.
Isso. Aí os cavaleiros, guerreiros poderosíssimos, chegam ao sétimo. E somente cavaleiros de ouro.
Sim.
Os cavaleiros de prata e de bronze não chegam ao sétimo sentido. E o oitavo sentido, Diego, conhece?
Não.
É o sentido dos deuses.
Tipo, já vem um Wi-Fi embutido neles, né?
Então, rapaz. Mas aí tem uma ligação muito grande com o sangue de Atena nas armaduras de bronze. Enfim, eles acabam que conseguindo adentrar o inferno de Hades ainda com vida. Então, vamos lá. Agora, eles precisam encontrar Saori e levar a armadura de Atena até a garota, né, até a nossa deusa. Para isso, irão enfrentar mais perigos e os mandantes de Hades para matá-los.
Todo esse sofrimento que eles passaram é porque eles não levaram o John Constantine, né? Seria um pouquinho mais fácil.
Mas, olha só,
ou o John Wick, eles escolhem o John.
Quantos guerreiros eles vão enfrentar nessa 10? São 108 espectros de Hades.
Meu Deus do céu.
São três juízes do inferno.
É juiz, né, cara? Juiz nunca dá certo,
são
né?
São os três juízes.
Juiz de futebol, juiz no desenho.
E são os dois deuses. Tem dois deuses ainda que protegem o deus Hades. Que é o Hipnos.
Que é o Moro e o...
Qual é o outro lá? Que vai jogar o Crespo?
O Moro e o Gilmar Mendes.
Então, o deus...
Moro e o Guedes.
É o Hipnos e o Thanatos.
São esses mesmo.
E aí, chegando à terceira e a última parte da saga de Hades, chega aos Campos Elísios, onde ficam esses deuses que eu falei para você, né? O Hipnos e o Thanatos. E o anime mostra um pouco do mundo em que apenas os deuses podem entrar em uma boa parte... Calma aí, Diego. Mostra um mundo onde somente os deuses podem entrar, né? E aí acaba que os cavaleiros, de uma forma... Não sei se eu posso estar soltando esse spoiler aqui. Acaba que entrando também.
Ah, Wellington, se segura, Wellington.
Eles acabam adentrando aí aos Elísios, né? É onde Atena está enjaulada, pode-se dizer assim, né?
Novamente, coitada.
Enjaulada. E os cavaleiros acabam que adentrando aí aos Elísios, depois aí do sacrifício dos Cavaleiros de Ouro. É um trecho, Diego, que assim, não sei se você se recorda, mas aonde os Cavaleiros de Ouro fazem aí uma porta de entrada nos Muros das Lamentações.
Eu parei um pouquinho
antes. No Muro das Lamentações.
Eu não cheguei a terminar a Saga de Hades, eu parei um pouco antes.
Diego, essa cena é fantástica. Né? Mas então, não vamos concluir a batalha nos Elísios, porque afinal de contas, deixa para vocês assistirem, não vou dar mais detalhes. Mas voltando ao Muro das Lamentações, Diego, eu tenho que falar que é um trecho que acaba entrando numa batalha do Soul of Gold, Alma de Ouro, onde após aí, ó, os Cavaleiros de Ouro.
É, depois de toda essa explanação, Erito, que você trouxe para nós dos outros programas, lembrando que o querido ouvinte, que hoje nós estamos na segunda parte. Você procurar em nosso site e nos nossos podcasts, que estão disponíveis no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcasts ou a sua principal plataforma, sua plataforma preferida, você vai encontrar lá a primeira parte de toda essa cronologia dos Cavaleiros, que foi bem extensa, bem bacana.
Sim, isso mesmo, Diego. Então vamos aí para a penúltima parte aí da saga, né? Dessa questão cronológica que a gente está colocando aqui, Diego. Né? A saga de Soul of Gold mostra aí um pouco mais dos Cavaleiros de Ouro, né? Exclusiva dos Cavaleiros de Ouro, pode-se dizer assim.
Eu estou muito ansioso para assistir essa, cara, depois de tudo isso que você falou.
Então, desta vez aí, Diego, quem precisará enfrentar um novo inimigo são os 12 Cavaleiros de Ouro, que cuidam das casas que representam os signos do Zodíaco.
Então não vai ser mais a seleção pré-olímpica, vai ser a principal. A FIFA vai liberar, galera.
Vai, cara, vai ser assim, briga de gente grande. É de sétimo sentido para cima.
Meu Deus do céu.
Né? Não tem... Acabou o treino, acabou tudo. Então vamos lá, depois de eles ter sacrificado suas vidas, né, para destruir o Muro das Lamentações, os Cavaleiros de Ouro são revividos e precisam enfrentar um novo inimigo que esperam em Asgard. Os 12 escolhidos precisarão lutar vestindo suas novas armaduras de ouro e impedir que o mal vença.
Eita lasqueira.
Não é bem assim suas novas armaduras de ouro, né, Diego? Mas enfim...
Passaram ali numa funilaria, né?
É, assim... É uma coisa que você vai ter que assistir mesmo, como...
Seguro, Hérito, sem spoiler.
Não, mas tipo, como na Batalha de Hades, houve lá, no caso das armaduras de bronze transformado em divinas, mas por uma explicação muito lógica, né? Por ter sido reformada e banhada aí pelo sangue de Atena. Fica aí uma dúvida aí, vou deixar aí para o nosso ouvinte descobrir por que, que as armaduras de ouro se transformaram em divinas também, né? Por isso que eles falam que uma nova, não é uma nova armadura de ouro, é que a armadura de ouro se transformou em divina. E como eu já tinha colocado anteriormente, quando eu falei do chifre do
Aldebaran.
Do elmo de Aldebaran, né? Muito legal, vale muito a pena assistir.
Isso aí.
E a última, Diego, não menos importante, por ser a última, é a saga Ômega. A saga Ômega, onde ali aparecem a nova geração de cavaleiros, a terceira geração de cavaleiros, né?
Essa eu confesso que não conhecia, Wellington. Até nós fazermos essas nossas matérias do Cavaleiro do Zodíaco, de todo o seu sucesso, de tudo, mas eu não conhecia essa saga. Eles já estão adultos, não é?
Eu assisti tudo, Diego.
Ah, você é maravilhoso.
Eu assisti tudo.
Você manja do negócio mesmo.
Na realidade, eu vou dar uma lida no material aqui e vou dar uma leve explanada também, Diego. Então, chegando aí ao nosso último anime, né, ligado oficialmente à linha cronológica de Cavaleiros do Zodíaco, que chama Saint Seiya Ômega, a trama que se passa 25 anos após a Guerra Santa do século XX.
É,
para quem não lembra,
os cavaleiros tinham uma média ali, os cavaleiros de bronze tinham uma média ali de 14 anos, né?
Eles
começaram novinhos no
então,
orfanato.
Então imagina que o Seiya já deve ter 40 anos.
É, a média de 35 a 40 anos, né?
Sim. Então, agora novos personagens se juntam à história que conquistou uma legião de fãs após um conflito com o deus Marte. Aqui fica meio confuso, deus Marte, porque era Titã Marte, né? É Titã Marte.
É, né? Eles têm essa opção de fazer umas pequenas alterações na trama, né?
Enfim, Seiya agora é o cavaleiro de Sagitário e outros cavaleiros foram impedidos de queimar seus cosmos e Atena teve que esconder em uma ilha.
Mais uma vez, o pessoal dando trabalho para Atena, não deixa a moça em paz.
Nesta ilha, a deusa da sabedoria está treinando novos jovens para se tornarem cavaleiros. Porém, mal sabe ela que o plano de Marte é o mesmo, e ela cria um jovem com um forte cosmo que pode usurpar o lugar de Atena.
Ferrou.
Nessa ocasião, né, nós vamos ter ali um novo cavaleiro de Pegasus, que eu não me vi na cabeça o nome do cavaleiro de Pegasus da série Ômega.
Que bom, senão você ia soltar um spoiler aqui antes.
É, mas assim, o Seiya meio que dá uma ajudinha para treinar esse novo cavaleiro de Pegasus, ele tá ali junto com a Saori, né? Você sabe quem que... Vou soltar mais um spoilerzinho aqui. Você sabe quem que se torna o cavaleiro de Ares?
Quem?
Lembra do Kiki?
Uhum.
O Kiki é o novo cavaleiro de Ares.
Era ajudante do...
Mu. Né? Queria saber o que aconteceu com o Mu. Não mostra, não fala.
Não mostra, né?
Não fala. Quem que você acha que é o cavaleiro de Libra?
De Libra?
Na série Ômega.
Shiryu?
Deveria ser, né?
Deveria ser.
Não é. Apesar que ele pega a armadura emprestada numa ocasião, em algumas ocasiões... Ele pega a armadura de Libra emprestada, ele vai lutar. Você sabe quem é o cavaleiro de dragão?
Não faço ideia.
Filho do Shiryu.
Nossa, já tem um filho do Shiryu, cara.
Filho do Shiryu com a Shun-Rei. Lembra da Shun-Rei?
Para de soltar spoiler, Wellington.
Cara, mas aqui, ouvinte, falei por diversas vezes, cara, durante esse podcast e repito, todo o spoiler que eu soltar aqui não é...
1%.
Não é 0,1% da história total.
Mariton, lembrando que o nosso podcast é patrocinado pela World Games, uma das lojas mais antigas de Sorocaba e região. Tem vários produtos com videogames, lançamentos dos consoles. Fica ali na Avenida Barão de Tatuí, número 1588, no Jardim Vergueiro. Só falar com o Marcelo e pedir um descontinho porque você ouviu o podcast da Rádio Web SPM.
Isso aí, o Marcelo que é o nosso parceiro aqui, né? O
abração, Marcelo.
É parceiro aqui do nosso sindicato. E é isso, Diego. Falei muito, porém não falei nada, Diego.
Realmente.
É muita coisa.
Imagina que 30 anos, mais 30 anos, nós explicarmos em dois programas, não daria. Mas conseguimos, acho que, dar uma breve explicação aí, né, para o nosso,
sim,
querido ouvinte, né? Abrir um pouquinho mais a curiosidade dele.
Sim. Então, aí quem ouviu o nosso podcast aí, e tiver alguma curiosidade também sobre cavaleiros, eu me sinto nada modesto, né, Diego? Mas eu me sinto em uma autoridade em Cavaleiros do Zodíaco.
Hoje eu percebi que é mesmo, viu, Ayrton? Eu percebi que não manjo nada. Eu achava que eu sabia alguma coisa, não sei nada.
Eu assisti muito, assisto até hoje, assisto, revejo... Releio.
Eu tenho lembranças maravilhosas na época que eu comecei a assistir Os Cavaleiros, ali em 94, que eu voltava da escola correndo para assistir.
Sim.
Quando passava tarde. Eu lembro que uma época passou de manhã, eu assistia com a minha mãe. Minha irmã era nenenzinha. E minha mãe assistia comigo, tanto que ela lembra da musiquinha. E aí eu me arrumava e ia para a escola. Eu lembro que passava alguns capítulos à tarde e eu voltava rapidinho da escola, que era perto, voltava a pé. E nós assistimos novamente, já quase tomando um cafezinho da tarde. Então, para mim, são lembranças maravilhosas.
Sim, sim. Eu me lembro também, Diego, dessas situações aí. Né? Acontecia a mesma coisa comigo. E me lembro ainda, quando da TV Manchete que você está falando aí, né? Numa ocasião, quando eles estavam mandando os episódios de Cavaleiros do Zodíaco, era uma coisa que vinha assim vinha do Japão para cá, eles passavam para a gente. E me recordo que, numa certa fase, eles fizeram um break, eles pararam a série logo que o Seiya chegou na Casa de Leão, né? Houve ali uma pequena batalha, mas daí por um motivo desconhecido, que eu não sei até hoje...
Umas férias, né?
Eles pararam de mandar a série. Diego do céu.
A gente ficou sofrendo. Imagine
que era... Eu tinha ali uns 10 anos, 10, 11 anos, se eu tivesse muito. O ódio que eu senti. Ele
era,
caramba,
foi isso mesmo.
O que que acontece?
Eu tinha meus 7, 8 anos ali.
O que que acontece, né, mano?
Quando foram parar, cara, e não tinha e-mail para nós mandarmos, não tinha um WhatsApp, não tinha um modo fácil de falar.
Diego, você falou tudo, rapaz. Nós não tínhamos computador
não
naquela época.
Não tínhamos as redes sociais.
Computador não era caseiro, assim.
Não era
caseiro. Nós não tínhamos acesso à internet. Se você quisesse comprar uma revista na banca, era caríssimo.
Caríssimo.
Era caríssimo uma revista que falava do assunto e, às vezes, falava duas, três linhas do assunto, né?
Mas era muito bom, né, cara?
Nossa, era muito bom.
A mente da gente virava o espaço.
Isso aí.
É isso aí, galera.
Cavaleiros do Zodíaco foi isso. Agradeço aí a sua atenção, sua paciência, né? E estamos à disposição aí. Isso aí, Diego. Agradeço muito.
Falou, Ayrton. Até o próximo programa. Foi um prazer novamente estar aqui com você, tá bom?
Um grande abraço a todos. Um grande abraço, Diego.
Bye, bye.
Cindy Nerd, Cultura Nerd, filmes, séries, videogames, tecnologia, música e os mais variados temas da atualidade. A Cultura Nerd, agora na Rádio Web SPM.